arte, esporte. Você ouve agora na Central 3, Folha Seca.
Olá para você ligado na Rádio Central 3, começa agora mais um programa Folha Seca, edição de número 20 do seu boletim semanal que trata do esporte na literatura e no cinema. Folha Seca chega sempre às quartas-feiras, às 8 da noite, ou quando você preferir em central3.com.br. Eu sou o Paulo Júnior e tenho hoje a companhia aqui nos estúdios Central 3 de Chico Malta. Olá, Chico.
Olá, Paulo, tudo bom?
Bem, e também Matias Pinto.
Fala, Paulo. Fala, Chico.
Tranquilo?
Tranquilo. Salve, Mati.
Hoje falaremos de um assunto que Matias Pinto com certeza irá gostar, porque nosso entrevistado é Alexandre Gisbret. Ele vai falar com a gente sobre o livro que ele vai lançar ainda no final desse mês de março, São Paulo, campeão da Libertadores 1992. Alexandre, valeu por participar aqui do Folha Seca. Conta um pouco pra gente o processo aí, o trabalho que você teve até chegar à conclusão desse livro, que nesse momento, nessa semana, está na gráfica, está prestes a chegar aí para você poder organizar o lançamento. Alexandre?
Oi, Paulo, boa noite. Boa noite, Matias. Boa noite, Chico. Eu escrevi um livro há 2 anos sobre o Brasileiro de 77, que foi o primeiro título de nível nacional que São Paulo ganhou. E depois que eu passei a vendê-lo e tive um retorno melhor do que eu esperava, eu falei, bem, esse certamente não vai ser meu último livro. Naquela altura eu já estava escrevendo um livro sobre a Libertadores, que eu comecei a escrever em 2010, né, da vida tarefada que a gente leva hoje. Você escreve nos tempos livres, e tempo livre é um commodity meio raro. Eu acabei de escrever o livro no final do ano passado, estava diagramando o livro, estava aguardando o prefácio, e agora o livro já está pronto, já está na gráfica, já está com toda a parte burocrática solucionada, falta só ele chegar para eu passar a vender os primeiros exemplares.
E fala um pouco sobre a sua forma de produzir esses livros, né? Você faz um trabalho independente, cuida de todo esse processo, uma coisa bem legal, uma alternativa aí às editoras tradicionais, ao meio tradicional. Fala um pouco de como que você está conseguindo fazer esses livros sobre o São Paulo virarem papel, virarem um produto de fato.
É um trabalho independente, como você falou. Eu faço tudo, exceto imprimir o livro. Então eu faço a pesquisa, eu considero uma pesquisa extremamente detalhada. Eu faço a diagramação do livro, a diagramação da capa, e depois a gráfica imprime e eu mesmo faço a venda. Então o livro só pode ser comprado comigo, não vai ser encontrado em nenhuma livraria. É um trabalho que me dá muito mais satisfação pessoal do que dinheiro, obviamente. Porque se autor publicado em editora já não ganha nenhuma fortuna, imagina um publicado independente. Mas a satisfação pessoal que eu tive com a publicação do livro de 77 foi muito grande. Foi uma experiência que eu definitivamente queria repetir. E acredito que agora eu vou conseguir.
Alexandre, Matias falando aqui, eu já li o livro de 77 e queria perguntar para você em relação agora a esse novo trabalho, em relação às fontes. Quais foram as fontes que você usou? Foram só fontes escritas ou você teve acesso a algum dos jogadores que fez parte da campanha? Conta um pouco mais para gente.
Olha, eu tive algum acesso a alguns dos jogadores, mas eu acabei não usando esse material. Eu usei muito mais fontes escritas, né? Usei, assim, vasculhei YouTube atrás de vídeos relativos à campanha para poder reassistir aos jogos, ou pelo menos aos melhores momentos. Achei, inclusive, alguns vídeos obscuros do exterior que não aparecem numa primeira busca no YouTube nacional. E acervo de jornais. Não me limitei ao Estado e à Folha, que são fáceis de se consultar na internet. Eu fui atrás de outros materiais, acervo da Gazeta Esportiva, que não está disponível online, o próprio acervo do Jornal do Brasil, do Globo, que são mais difíceis de se conseguir. O JB não, mas o do Globo hoje em dia é mais difícil para alguém em São Paulo conseguir acesso. E tudo que eu trombasse na frente. Então tem muita coisa do Jornal da Tarde, do Diário Popular, até alguma coisa da Folha da Tarde, dos Notícias Populares, que ainda existiam na época. Então, tudo isso eu consegui colocar no livro. Foi realmente uma pesquisa bastante extensa. Muita coisa que eu estava escrevendo e pensando, putz, eu não lembrava disso aqui.
Estamos aí há 22 anos, né, daquela Libertadores. Eu vou passar rapidamente pela campanha do São Paulo. Estreou levando 3-0 do Criciúma lá no sul do país. Depois visitou o São José em Oruro, venceu por 3-0. Visitou o Bolívar em La Paz, empatou por 1-1. Aí devolveu a goleada para cima do Criciúma, 4-0. Empatou com o São José em casa e confirmou a classificação, vencendo por 2-0 o Bolívar na última rodada.
Esse jogo com o Criciúma, inclusive, a estreia do São Paulo, o Tele mandou só 3 ou 4 titulares, não me lembro o número.
Eu tô o número certo
para o Heriberto Rios.
Né? Eu tô até com a reportagem.
E tem uma história engraçada dessa escalação do time reserva em Criciúma. Que o São Paulo fez isso porque ele jogou na sexta-feira lá à noite e no domingo à tarde ia jogar com o Palmeiras pelo Brasileiro. E depois perdeu também do Palmeiras e foi por 4-0. Então o Tele começou a cobrar nas entrevistas, falando assim, ah, o pessoal me xingou porque eu coloquei o time supostamente reserva em campo na sexta-feira, mas agora o time veio também e perdeu de muito. Qual é o time reserva? O que perdeu de 3 ou o que perdeu de 4?
E foi uma série também de 5 derrotas que o Tele sofreu, né? E não só o
4 delas como... sem fazer gol.
E que ele até balançou no cargo nessa ocasião, né?
O que é curioso, né? Eu tô aqui com aberto o acervo da Folha de São Paulo, o Alexandre. E é engraçado como a manchete do caderno de esporte é Márcio e Neto voltam ao Corinthians, trazendo o relato do jogo que aconteceria naquele dia, Corinthians e Sport. Na página seguinte, que é a página em que está retratado o jogo do São Paulo, também o jogo do São Paulo não mereceu nem abre de página, né? Deixa eu só abrir aqui.
Mas isso é devido às características da época. Como o jogo era muito tarde, o fechamento do jornal não conseguia englobar mais do que um texto de poucos parágrafos.
Isso
se repetiu ao longo da campanha, inclusive na final.
E também a edição de 92 da Libertadores foi muito underground, né?
Teve uma transmissão
televisiva massiva, né? Foi bem
ela alternativa. Ela só passou pela rede OM e pela TV Jovem Pan.
Isso é o que eu ia perguntar para você, Alexandre. Na sua pesquisa, como foi, como é encontrar Libertadores nesses anos em que talvez ela não tinha o glamour que ela tem hoje? Só para completar, a página ainda traz ali os jogos de Santos e São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, e no pé da matéria, misto do São Paulo fracassa em Criciúma. A matéria traz ainda toda a polêmica, né? O Tele foi bastante criticado pela Comebol por ter dito que a Libertadores era um torneio de jogadores dopados e clubes que compravam árbitros. Como que foi na sua pesquisa, Alexandre, buscar Libertadores em lugares, às vezes, pouco usuais, né? Para o que o torcedor está acostumado hoje, né? A Libertadores hoje é capa de jornal, né?
Eu vivi aquela época, eu já acompanhava futebol bem naquela época. E eu me lembrava da cobertura dos jornais, que não era muito extensa. O Estadão, que eu recebia, não vinha com o resultado do jogo. Eu morava na região metropolitana de São Paulo e, mesmo assim, o Estadão não trazia o resultado do jogo. O próprio acervo do Estadão, muitas vezes, não tem a edição que trazia esse resultado. Eu lembro de ter assistido aos jogos na Rede OM, e o Galvão Bueno estava lá, ele estreou no meio da campanha, e pela Rede OM, narrando um jogo de São Paulo. E eu pensava assim, nossa, o Galvão Bueno não está mais na Globo, ele agora está na OM. Pensava que isso era até algo bom para aquele cara que fica assim, falando mal do Galvão Bueno e tudo mais. E depois acabou voltando para a Globo no ano seguinte. Mas foi uma questão assim, você pegando essa Libertadores, ela é realmente underground, você pega os times que participaram, porque havia limitação de 2 clubes por país. Então, São Paulo e Criciúma, você pega os times da Argentina, São Lourenço e Newell's Old Boys, que não são os maiores clubes do país, e por aí vai.
Só para passar o restante da campanha, o São Paulo depois elimina o Nacional do Uruguai, reencontra o Criciúma nas quartas de final. De novo, um duelo muito duro contra o Criciúma, né? Vence por 1-0, empata por 1-1. pega o Barcelona de Guayaquil, vence por 3-0, perde por 2-0 e passa, e depois vai para a decisão diante do Newell's, resultado que acaba dando título para o São Paulo nos pênaltis. Matias, alguma curiosidade específica sobre essa campanha? O que talvez o Alexandre possa contar para a gente? Quais são os grandes momentos dessa fase final do São Paulo aí na Libertadores?
Eu acho que um dos detalhes mais interessantes dessa campanha, que talvez seja o jogo final, o encontro entre o Messi consagrado, né, que é o Tele, diante do Bielsa, que estava começando, dando seus primeiros passos. E dois treinadores com uma filosofia muito parecida de futebol. Mas, pelo contrário, a final foram dois jogos bastante truncados, né? Não saiu do 1-0 para os mandantes, e ambos gols saindo de pênaltis duvidosos, né?
Concorda, Alexandre? O que você tem para dizer aí desse mata-mata? O que, que o São Paulo encontrou e como que você retratou isso no livro?
Olha, o mata-mata é abordado com bastante detalhe. Do caso do Nacional, eu consegui até acesso a alguns jornais uruguaios da época. E o de Criciúma, você percebe que houve uma verdadeira guerra entre as duas equipes naquela época. Então eram os dirigentes trocando acusações, era o Tele trocando acusações com o Levir Culpe, reclamando que o Criciúma só ia para dar pancada, e o Levir rebatia dizendo: ah, o Tele disse que eu mando dar pancada, mas ele que entrou em campo com cinco zagueiros e mais um volante pegador, e por aí vai. O clima em Criciúma para o jogo de volta era um clima de tensão mesmo. Já no jogo em Guayaquil, nas semifinais, foi um jogo com muito menos tensão, porque o 3-0 tinha dado uma margem, uma gordura bem grande para o São Paulo. Tanto é que quem olha o placar da volta, 2-0, pensa que foi um jogo tenso. E não foi, porque o jogo ficou 0-0 no primeiro tempo, o Barcelona abriu o placar no segundo, mas ele só foi fazer o segundo gol no finzinho do jogo, numa bola que nem entrou. E aí ele ainda tentou pressionar, mas faltava muito pouco tempo, não conseguiu levar o jogo para os pênaltis. Já no jogo em Rosário, o primeiro jogo da final, o pênalti não foi só duvidoso, ele realmente não existiu. O pênalti do Macedo no jogo de volta, sim, é duvidoso. Há quem diga que não houve, mas dá para ver que a camisa dele realmente é puxada. Fica a critério do árbitro, provavelmente na Europa não teriam marcado esse pênalti.
E só fazer uma analogia com o confronto de Guayaquil, pro torcedor mais jovem de São Paulo, lembra um pouco o caso do São Paulo e Tigres em 2005, né? O São Paulo ganha por 4-0 no Morumbi e se dá o luxo de perder lá em Monterrey por 2-1.
E, Alexandre, você é desses que concorda que o São Paulo é um dos grandes responsáveis por ter feito a Libertadores ganhar todo esse valor que ela ganhou? Aquele bicampeonato do São Paulo fez com que Palmeiras, Corinthians começassem a ter uma obsessão por esse campeonato? Eles viriam a ganhar alguns anos depois?
Olha, se no prefácio um corintiano fala isso, quem sou eu para discordar?
Celso Zelt fez o prefácio?
Foi o Birata Leal.
Ah, sim, eu acho que eu acabei confundindo aí os
corintianos. O Celso Zelt fez o de 77.
Isso, tem razão. E Alexandre, conta pra gente um pouco por onde seguirão seus projetos aí, o que mais de histórias do São Paulo você tem pesquisado e se a gente pode esperar algum livro sobre alguma história um pouco mais recente. Você vem de 77, passou por 92, de repente os títulos mundiais, o tri brasileiro, o que está no seu radar aí enquanto pesquisador são paulino?
Olha, eu tenho um livro começado sobre 86, mas eu não toco nele faz pelo menos uns 2 anos. Eu de qualquer jeito, o próximo que eu quero escrever, eu estou pensando em ser o da Comebol de 94, que é uma história bastante interessante. E fora isso, eu estou sempre escrevendo sobre a história do São Paulo no jogosdossaopaulo.com.br e no anotaçõestricolores.tumblr.br. Eu gosto de escrever sobre a história do clube, sobre histórias conhecidas, histórias desconhecidas, jogos históricos, esse tipo de coisa.
Legal. E
você toca também um outro projeto sobre a cidade de São Paulo também, né? Curiosidade sobre a capital.
Sim, eu comecei um site novo, chama historiaspaulistanas.com.br, E eu pego justamente isso, histórias, algumas histórias são conhecidas, outras histórias são completamente desconhecidas e vou atualizando lá com base em, em pesquisa. Muitas delas são com que eu trombo quando eu estou em São Paulo. Então aí você faz acerto do Estadão, a Folha, vê alguma coisa interessante, começa a pesquisar e vira uma outra história.
Muito legal, de fato, bastante recomendado o trabalho... É, o seu trabalho aí em torno não só do São Paulo Futebol Clube, como da cidade de São Paulo. Nunca é demais fazer a propaganda, jogosdosaopaulo.com.br. Logo mais, nesse mesmo canal, onde você pode comprar o livro São Paulo Campeão Brasileiro de 77, estará disponível o livro São Paulo Campeão da Libertadores 92. Alexandre, valeu pelo papo, ficamos de olho aqui nas suas próximas publicações e seremos leitores também de mais esse seu trabalho de pesquisa sobre 92.
Ah, que bom, quem comprar os dois livros vai ter um desconto de 10%.
E para palmeirense, estão perguntando aqui no estúdio, Alexandre?
Olha, os palmeirenses que leram o livro de 77 não têm do que reclamar. O Palmeiras ganhou o jogo da primeira fase, e embora não tenha conseguido chegar ao título. Em 92, o jogo, os 4-0, são contemplados também no texto. Então o palmeirense vai ter pelo menos uma alegria em algumas páginas do livro.
Beleza, então, Alexandre. Serei... Imagino que não o único, mas serei um dos palmeirenses a comprar o seu livro. Bom trabalho, parabéns pelo trabalho e seguimos acompanhando aí aqui no Folha Seca essa sua pesquisa incansável aí atrás da história do São Paulo Futebol Clube. Valeu.
Obrigado, um abraço.
Um abraço, tchau, tchau. Chico Malta, primeiro agradecer, Matias Pinto.
Tamo juntos, né? Com um corintiano e um palmeirense aqui, precisava alguém representar o tricolor, já que estamos falando da Libertadores de 92.
E é uma campanha, né, Matias? Até valer para recomendar, coincidência ou não, foi publicado hoje no Impedimento, né? Na série Esquadrões Marginais. A história do Criciúma de 91-92. E eu tô com o final do texto aqui. Mesmo eliminada, a torcida do Criciúma aplaudiu o time, puxou o coro de olê, 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 tigre, tigre, e a declaração de um jogador: eu vi as pessoas na arquibancada chorando, mesmo na derrota, foi um momento bastante bonito. Depois diz ainda que tanto Palin, autor do gol do São Paulo, quanto o técnico Tere Santana valorizaram muito a classificação, disseram que os jogos contra o Criciúma de fato foram grandes jogos. Texto de Murilo Basso e Ricardo Prado no impedimento.org.
Jairo Lenzer, que era um baita jogador, né? Relendo esse texto aí, lendo esse texto do impedimento, relembrando um pouco esse time do Criciúma, que marcou a história, né? Eu acho que foi a primeira equipe do interior do interior distante do Brasil.
Dos rincões.
Dos rincões, né? Já que o Guarani é de Campinas, mas Campinas é muito próximo, mas dos rincões do Brasil a ter um destaque nacional, inclusive jogando a Libertadores, abrindo espaço para depois para Paulista de Jundiaí, Santo André, São Caetano, enfim. Era um time que jogava um futebol muito interessante, né? Hoje eu não imagino o Criciúma repetindo esse feito. Eu acho que é uma coisa muito datada. Inclusive a Copa do Brasil naquela época era uma competição mais interessante, porque eram somente os campeões estaduais e alguns convidados. Então, para um time de menor expressão se destacar, precisava jogar muita bola mesmo. Não dava para contar com o acaso.
É, praticamente impossível imaginar o Criciúma na Libertadores num curto ou médio prazo. Valeu, Matias. Chico Malta, de
Vamos às curtinhas?
Ao Folha Seca. Começa aí nosso giro. Tem uma meia dúzia de notícias aí a respeito da literatura esportiva, Chico.
A história do rádio esportivo de Minas Gerais acaba de ganhar um registro de peso. A Enciclopédia do Rádio Esportivo Mineiro, que biografa 382 radialistas de todos os tempos. O livro é fruto de um projeto de pesquisa jornalistas Nair Prata e Maria Cláudia Santos, da Rádio Itatiaia, e contou a participação de 101 autores, entre professores, pesquisadores, profissionais de mercado e estudantes de graduação e pós-graduação. A obra, publicada pela editora Insular, tem capa do jornalista e estagista Som Salvador, e prefácios do presidente da Associação Mineira de Cronistas Esportivos, Luiz Carlos Gomes, e do vice-presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão e diretor-presidente da Rede Itatiaia de Rádio, Emanuel Carneiro. O lançamento do livro, aberto ao público, será no dia 24 de março, segunda-feira que vem, das 19h às 22h, no Mineirão.
E, Chico, acho que apesar de eu ter te complicado na notinha aí, ela é um pouco grande, você me perdoe, o que me chama a atenção são 382 radialistas mineiros. Você imagina quantos radialistas tem na história da narração esportiva brasileira, né?
Sim.
Me impressionou mesmo o número, assim, apesar de, enfim... São rádios espalhados por todo o interior, Minas Gerais.
Minas Gerais é um estado grande, né?
Minas
é
o estado com o maior número de municípios no Brasil.
Exato.
Mas ainda assim, 382 me chocou um pouco, viu? Imaginar que fazer o perfil de 382 caras que já narraram um jogo de futebol, de fato o trabalho deve ser interessante. Tá rolando nessa semana o Brasil Futebol e Livros, uma série de debates com escritores relacionados ao esporte mais popular do país, lá na Caixa Cultural, no centro do Rio de Janeiro. Ao todo, são 13 escritores batendo um papo com o público e a entrada é franca. Já tivemos por lá as mesas A Paixão, A Escrita, O Torcedor e A Ficção. E nessa quinta-feira, ainda dá tempo do fã de futebol conferir a discussão A Bola, que vai contar com as participações de Gisela Moura, autora de O Rio Corre para o Maracanã, e a dupla Beatriz Farrugia e Murilo Ximenes, autores de 1950, O Preço de uma Copa. Esse livro, inclusive, foi tema aqui do Folha Seca numa conversa recente com Diego Salgado. Vale a dica, então, Brasil Futebol e Livros, uma série de debates sobre a literatura esportiva, está rolando lá na Caixa Cultural, no centro do Rio de Janeiro.
Aí, uma boa notícia aqui para quem estará em Brasília no dia 11 de abril, que no final da semana passada foi anunciado que Eduardo Galeano, nada menos que Eduardo Galeano, irá abrir a segunda Bienal do Livro e da Leitura. O uruguaio fará o discurso inaugural na primeira noite do evento. Ele que é autor de nada mais, nada menos que Futebol ao Sol e à Sombra.
Que convite, hein, Matias?
Galeano que inclusive está cogitando disputar um cargo legislativo agora no Uruguai, saindo pela Frente Ampla, né, que é a coalizão à esquerda, fugindo do bipartidarismo de brancos e colorados no Uruguai, e não só do autor de Futebol Só e Sombra, mas também o outro clássico, que é o Veias Abertas da América Latina.
Grande livro.
Com certeza. Mais uma aqui no Folha Seca. A editora Contexto, o jornalista Maurício Noriega, lançam no dia 7 de abril, às 6h30 da tarde, na Livraria Saraiva do Shopping Eldorado, o livro Oswaldo Brandão, libertador corintiano, herói palmeirense. Oswaldo Brandão morreu em 1989, aos 72 anos de idade. Um dos raros... acho que o título do livro é muito feliz, né? Que ele é um dos raros caras que é difícil você escolher exatamente, né, com que clube ele tem maior identificação.
Ele teve uma passagem boa pelo São Paulo também. É um treinador do futebol paulista, né?
E querido por todas as torcidas, sim, né? Difícil você ver uma rejeição em torno do nome dele.
Até porque ele não ficava fazendo esquema, dando declaração torta. Ele respeitava os adversários e com isso ele era respeitado também.
E no Corinthians, Oswaldo Brandão teve a brilhante passagem com o título de 77 contra a Ponte Preta, encerrando...
E o 54.
Foi o primeiro...
Exatamente. Ele fechou o jejum.
E 77
e foi... E nesse meio tempo ficou passeando no Palmeiras, ganhando umas, sim, coisinhas também.
Grande Oswaldo Brandão. Nesta quinta-feira, 20 de março, a morte do goleiro Lev Yashin completa 24 anos. E resgatamos uma reportagem do ano passado que dizia: o presidente Vladimir Putin pediu aos seus ministros que debaterem sobre a possibilidade de fazer um filme sobre a vida do goleiro, mas a viúva do atleta, Valentina Yashina, já adiantou que não permitirá o lançamento da obra enquanto estiver viva. Quero ver se ela consegue peitar o todo-poderoso Putin.
Pois é, ideia dele, só para completar, Chico, a ideia dele é que o livro sobre um filme sobre o Yashin fosse lançado até a Copa de 2018 para dar uma bombada na coisa, para trazer as atenções, mas pelo jeito está difícil, né? Porque a família não é tão simpática a ideia, e o presidente está bravo com a coisa aí.
Uma passagem interessante da carreira do Yashin se deu quando ele já tinha pendurado as luvas, que quando o Chile foi jogar a eliminatória para a repescagem para a Copa do Mundo de 74, houve um boicote muito grande à seleção chilena, e o Lev Yashin, que era funcionário do governo soviético na época, foi o único que prestou, um dos únicos que prestou solidariedade à delegação chilena, pois os jogadores chilenos não representavam o golpe de Estado, eles também estavam sofrendo as consequências disso.
O famoso Aranha Negra.
Gigante. E a última do Folha Seca desta quarta-feira, o escritor Graciliano Ramos também morreu num 20 de março, há 61 anos, em 1953. Ele tem uma crônica conhecida em que diz que o futebol não ia vingar no Brasil porque o brasileiro tem vocação é para a rasteira. O mote serviu até de título para o trabalho de Thales Gomes, convidado do Folha Seca na última semana, e que dirigiu o curta-metragem Futebol na Terra da Rasteira. O começo do filme tem Márcio Canuto, ele mesmo, Leandro Yamin, que narra um trecho do texto de Graciliano Ramos, que inclusive, então, dá nome, né? O Thales usa o mote do texto para dar não só nome ao documentário, como para abrir o filme. Vamos ouvir um trecho.
Pega, tenho uma certeza. Desenvolva os músculos, rapazes. Ganhe força. Desempenhe a coluna vertebral. A rasteira. Este sim é o esporte nacional por excelência. Todos nós vivemos mais ou menos a tirar rasteira uns nos outros. Logo na aula primária, habituamos-nos a apelar para as pernas quando nos falta confiança no cérebro e a rasteira nos salva. Dedique-se a rasteira, rapazes!
Leandro Yamin em chamas com a narração de Márcio Canuto. Eu tô para encontrar, assim, claro que tem muitas vozes conhecidas, mas essa é uma nota, né, Matias Pinto? Não dá pra errar, né?
Não, o Márcio Canuto é Maestro Zezinho, qual é o repórter?
É meia nota pra ele. Chico Malta!
Só uma coisa, aqui não foi só Graciliano Ramos como grande escritor que falou, profetizou errado que o futebol não ia dar certo. Lima Barreto também,
errou feio.
Triste fim de Policarpo Quaresma. O escritor carioca também disse que o futebol não ia vingar nunca no Brasil.
É a liga anti-futebol.
É. Sim. E mais quantos milhões de anônimos,
mas
né?
Mas a questão do Lima Barreto é um pouco mais complexa, porque ele já evidenciava o racismo no futebol brasileiro naqueles tempos, né? Inclusive por conta do sul-americano de 17, se eu não me engano, 17 ou 18, que a delegação brasileira foi composta só de eurodescendentes.
Fim de Folha Seca com Lima Barreto, nada mal. Chico Malta, valeu, até semana que vem.
Valeu, obrigado, valeu Matias.
Tamo junto.
E na mesa de som, Leandro, muito obrigado.
Leandro e a mim de volta após longo verão,
Chipre,
ao Folha Seca de edição número 20. Folha Seca, você sabe, chega sempre às quartas, às 8 da noite, logo depois do Dichuá, ou quando você preferir em central3.com.br. Valeu pela companhia, até a semana que vem.